A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda-o. Direto ao ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News.
As vendas de imóveis devem crescer cerca de 35% em 2021. Esta é a projeção da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Em 2020, mesmo em pleno pico da quarentena devido à pandemia do coronavírus, o resultado apontou um crescimento de 26%, de acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Foram comercializadas 119.911 unidades no ano passado. O presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, indica que mesmo que haja um lockdown ou endurecimento maior nos protocolos, os números não devem ser afetados.
Se você tiver um recrudescimento aí aí com relação à pandemia, ou seja, se está falando se tiver um lockdown geral, alguma coisa assim, é um comportamento que você ficaria, então, fora do mercado por um período, talvez, de 2 semanas, tá certo? E não por um período maior do que isso. Quando você vê, nós estamos ainda no começo do ano, então acho que se for algo eu já ouvi dizer, se for algo curto, né, de 2 semanas, tá certo? Como nós vimos em outros países, se ocorrer isso, eu não vejo uma grande alteração nas projeções.
Como o déficit habitacional ainda é muito expressivo no país, o mercado demonstra otimismo na expansão. No entanto, os agentes do setor contam com a continuidade de juros baixos e inflação controlada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:04. Muito boa tarde para você. É bom demais ter a sua companhia nesta quarta-feira, 3 de março de 2021. E começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Todo o estado de São Paulo entra na fase vermelha da quarentena e apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar. A medida entrará em vigor já neste sábado e permanecerá até o dia 19 de março. Um dia após o recorde de mortos pelo coronavírus, Jair Bolsonaro diz que mídia cria pânico nas pessoas. O presidente da República afirmou que o Brasil é o que mais vacina no mundo e criticou medidas de isolamento. Resultados preliminares indicam que vacina da Covaxin é 80% eficaz contra a Covid-19. Já a vacina Sputnik V tem chegado ao Brasil antecipada e 400 mil doses devem ser entregues ainda neste mês. Brasil tem tombo histórico e PIB encolhe 4,1% em 2020. Com um resultado desastroso, o país sai da lista das 10 maiores economias do mundo e fica na 12ª colocação. Relator do caso Isa Pena na Alesp pede o afastamento de Fernando Cury por 6 meses. Deputado estadual Emídio de Souza apresentou as considerações finais do processo que acusa Cury de importunação sexual. São 4:06. O Brasil só vacinou 3% da população, mas Bolsonaro enaltece ritmo de imunização. Direto para Brasília com Antônio Maldonado. Oi, Antônio, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil é o país que em números absolutos mais aplicou vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo. Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que quase 8 milhões e 500 mil brasileiros já receberam a primeira dose de um dos imunizantes que estão sendo aplicados por aqui. O número é alto, equivale a praticamente toda a população de Israel, mas na prática representa apenas 3% da população brasileira. Especialistas dizem que no ritmo atual, a vacina só chegará a todos no país no fim do ano que vem. Mas, na avaliação do presidente, o governo está fazendo o dever de casa.
Presidente, o Brasil é um país que, falou-se absoluto, mais está vacinado. Temos 42 milhões de vacina para esse mês. Perdão, 22 milhões. O mês que vem deve ser mais 40 milhões. O país está mais avançado nisso. Vacinei o ano passado o MP, deixando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Então, nós estamos fazendo o dever de casa.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar na manhã de hoje sobre a ida de uma delegação do governo, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para Israel. A ideia é fechar um acordo para trazer para testes aqui no Brasil um spray nasal que teria sido eficaz no tratamento de 29 pessoas internadas em UTIs com Covid-19. O medicamento não passou por estudos, mas como será aplicado em pacientes em estado grave, Bolsonaro acredita que não haverá resistência em relação ao tratamento.
As primeiras informações são as melhores possíveis. Então, vamos ver se a gente consegue assinar um acordo e começar a aplicar a terceira fase no Brasil. E é para quem está em estado grave. Então, dificilmente alguém vai entender, se opor a esse tratamento.
Bom, é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer no início do ano que não era o governo brasileiro que tinha que ir atrás dos laboratórios que produzem as vacinas. Nas palavras dele, são as empresas que têm que querer vender para o Brasil. uma postura bem diferente da adotada agora, quando ele determina a ida de 10 integrantes do governo para Israel para negociar a vinda de um spray nasal que ainda não passou por testes clínicos.
Obrigada, Maldonado. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que o estado vai regredir para a fase vermelha a partir de sábado. E sobre isso eu converso agora com a Carolina Abelim, que traz os detalhes da medida, acompanhou a coletiva, não é mesmo, Carolina? Boa tarde para você.
Boa tarde, exatamente. Uma coletiva longa e cuja expressão uma medida dura e difícil foi utilizada muitas vezes por vários secretários, inclusive pelo próprio governador João Dória. Isso porque, começando no sábado, à meia-noite de sexta, zero hora de sábado, o estado inteiro retorna para a fase vermelha, que é a mais restritiva do plano de flexibilização da economia, com o funcionamento apenas dos serviços essenciais, como supermercados, segurança pública, à exceção de atividades religiosas, porque essas atividades recentemente foram incluídas como atividades essenciais. O esporte também vai seguir os campeonatos, à exceção também da educação. Essa fase mais restritiva não afetará o funcionamento das escolas, que seguirão abertas para aulas presenciais, como a gente ouve agora na fala do governador João Dória.
A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais. As escolas da rede pública municipal, estadual e da rede privada vão continuar abertas e vão atender os alunos exatamente como estava previsto.
Segundo o secretário de Educação, Rocieli Soares, a presença não é obrigatória, deixando claro que aquele pai ou mãe que não se sentir seguro de enviar o filho para a escola pode continuar com as aulas remotas. A decisão do governo foi baseada, é claro, nesse aumento de números de internações, principalmente no estado de São Paulo. Olha só, mais uma vez tivemos um número recorde de internações. São 7.415 pacientes internados em leitos de UTI neste momento aqui no estado. Temos 75% de ocupação nas UTIs no estado, e na Grande São Paulo, aqui na nossa região, esse número é maior ainda, de 76,7%. Mais leitos estão sendo criados para tentar evitar um colapso. São 500 novos leitos entre UTI e enfermaria sendo criados agora em março. E esse cenário aí, segundo o governador, tem muito da falta de ação do governo federal. Foi uma coletiva cheia de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. A gente ouve novamente o governador João Dória.
Uma tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Triste Brasil que tem que suportar alguém com este comportamento. Não é só o problema de um governo negacionista, é um problema também de parte da população que nega a existência e que se expõe desnecessariamente ao risco de perderem as suas vidas e estimularem que outras pessoas possam perder suas vidas também. Não é razoável que parte da população não queira usar máscaras, que queira defender aglomerações, beber, se divertir, festejar.
Ficou aí dessa forma o chamado à população também, né? Para que colabore nessas próximas duas semanas, que, de acordo com o Centro de Contingência da Doença aqui no estado, serão as duas próximas semanas as piores da pandemia até então. Uma última mudança para esses próximos 14 dias é que o toque de restrição, aquela força-tarefa para coibir festas clandestinas, antes vigorando de 11 da noite até 5 do outro dia, passa a ser antecipado de 8 horas da noite até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Kalina.
É, Carolina, a tendência é de alta, né? Eles preveem que daqui a duas semanas, se a situação continuar como está, haverá um colapso no sistema de saúde. E eu quero te perguntar se durante essa coletiva eles chegaram a falar algo sobre a compra de outras vacinas, por exemplo, a Sputnik V?
O governador João Dória, ele vem reiterando em todas as coletivas, não só hoje, sobre a necessidade de que o governo federal, de que a União, que o Ministério da Saúde busque o maior número de vacinas possíveis para o Plano Nacional de Imunização. Porque, segundo ele, o esforço do Instituto Butantan é muito grande nesse momento para produzir vacinas, está trabalhando 24 horas por dia, mas só o Butantan não consegue dar conta da demanda do país inteiro, tampouco a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, com a produção da AstraZeneca também. Ele vem reiterando de que é necessário mais vacinas. Quanto mais vacinas forem colocadas dentro do Plano Nacional de Imunização, mais fácil e mais rápido se consegue vacinar a população inteira, fazendo então esse chamado para o Ministério da Saúde, né, de que consiga fechar todos os acordos para as vacinas em análise nesse momento.
Muito bem, Carolina, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 15 minutos e falando sobre vacinas, a Prefeitura de São Paulo abriu mais postos de vacinação drive-thru. Quem conta para a gente é o Vitor Moraes.
Começou hoje a vacinação dos idosos que têm 77, 78 e 79 anos em todo o estado de São Paulo. Eles podem se dirigir até uma UBS mais próxima da sua residência ou então até um dos postos drive-thru espalhados pela cidade de São Paulo. São mais de 10 postos. Eu falo de um deles que foi inaugurado nesta quarta-feira aqui no ginásio do Ibirapuera. O movimento foi grande durante a manhã, pela parte da manhã. Muita gente acabou vindo logo para tomar, ficou ansioso para tomar a vacina. Portanto, houve uma fila do lado de fora do ginásio, mas a vacina em si é bem rápida, dura apenas alguns segundos. O outro posto drive-thru inaugurado nesta quarta-feira foi do Teatro Paulo Eiró, que fica em Santo Amaro. Mais cedo, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que os postos drive-thru vão priorizar os idosos, vão priorizar a vacina nos idosos de 77, 78 e 79 anos que vieram tomar a primeira dose da vacina.
Então, quem vai tomar a segunda dose, se possível, se dirigir às unidades básicas, porque os drive-thru estão vacinando especificamente os idosos acima de 77 anos na primeira dose. E quem está vacinando pela segunda dose, ir nas UBSs e, se possível, na parte da tarde, né? Deixar sempre a parte da manhã para o idoso que está sendo vacinado pela primeira vez.
Conversei também com a dona Nilce, que tomou a primeira dose da vacina nesta quarta-feira e ela estava feliz da vida.
A senhora está tomando a primeira dose, dona
Nilce? Primeira dose, daqui dia 24 de março eu vou tomar a segunda.
E a felicidade está como?
Total, total, porque aí dá esperança de viver mais tranquila, né?
Doeu não?
Porém, com a marca. Nada, nem senti, mas já estava preparada que seria uma dor enorme.
Vale lembrar que o estádio do Pacaembu não vai mais funcionar a partir de amanhã como drive-thru. Ele funciona hoje até às 5 da tarde, porque o local vai passar por algumas reformas.
E agora a gente viaja para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, que traz os detalhes da situação da pandemia do estado fluminense. Oi, Viga, boa tarde para você. A Prefeitura do Rio de Janeiro também já definiu o calendário de vacinação para o mês de março?
Já definiu sim, Camila. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. A expectativa é que até o final desse mês de março, todas as pessoas com 67 anos ou mais de idade estejam imunizadas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, notícia de última hora. Era assim que se dizia antigamente na Arista, Kalina? Não era dessa forma? Notícia de última hora. Prefeitura do Rio de Janeiro também vai anunciar, nesta quinta-feira, medidas de restrição, exemplo que já vem fazendo outras cidades e estados brasileiros, como São Paulo. Ainda está no campo das especulações que tipo de medida será essa ou quais medidas serão adotadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Porém, eu pude apurar com as minhas fontes, que estão sobre a mesa do prefeito Eduardo Paes algumas possibilidades, como, por exemplo, restringir um pouco o comércio de bares e restaurantes, principalmente na zona sul da capital, onde há uma resiliência, uma resistência no cumprimento dos protocolos e medidas necessárias em plena pandemia de Covid-19. Existe também sobre a mesa da prefeitura a possibilidade de se restringir o acesso de pessoas de outros municípios aqui à capital. Isso é curioso, viu, minha cara Kalina, ouvintes e internautas da Jovem Pan, porque os números do Rio de Janeiro vêm melhorando em relação ao fim do ano passado. Queda de aproximadamente 70% nos principais indicadores. Internação, pessoas em estado grave e também óbitos. Mas, segundo o prefeito Marcelo, o prefeito Eduardo Paes, Marcelo Crivella foi o antecessor, né? O prefeito Eduardo Paes, ele está preocupado nesse momento não só com a situação do Rio de Janeiro, mas principalmente com o entorno, com outras cidades do estado e outras cidades brasileiras que vêm adotando medidas mais restritas, seja pelo aumento da doença, do número de casos da doença, seja pela variante da Covid-19, do coronavírus. Vamos ouvir o que disse agora há pouco o prefeito Eduardo Paes.
Ô, Viga, né? Daqui a pouquinho a gente ouve o que disse o prefeito Eduardo Paes, mas a respeito do calendário da vacinação por aí, em que pé tá? Tá num ritmo mais rápido? Eles estão antecipando o cronograma que era previsto anteriormente?
Olha, Kalina, esse calendário ele vai flutuando de acordo com a disponibilidade de vacina. Agora é um pouco mais de previsibilidade, né? Porque o Butantan está liberando as vacinas, né? Para o Ministério da Saúde, a própria Fiocruz também está disponibilizando imunizante, vacinas que foram importadas, mas o calendário chegou a ficar parado durante 8 dias, foi retomado na semana passada, e essa semana usou 3 dias para imunizar as pessoas de 79 anos. Agora vai haver uma aceleração, uma celeridade nesse processo de imunização, em vez de 3 dias, serão 2 dias para cada faixa etária, de forma que o Rio de Janeiro possa avançar, crescer, viu, Kalina, nesse total de imunizados por aqui, já beira aí 370 mil pessoas, 5,5% da população carioca. Notícia importante é essa, que o Rio de Janeiro vai impor restrições, um anúncio oficial será feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira, inclusive ele está antecipando a reunião do Comitê Científico, que presta aí um suporte, um subsídio à cidade. Uma outra informação importante, que é mais local, tá, Karina? Só para a gente não passar em branco, é que o prefeito Eduardo Paes anunciou também uma intervenção no sistema BRT. O BRT foi criado lá atrás, em 2012, antes de Copa do Mundo e Olimpíada. No começo deu certo, depois virou dor de cabeça. Os usuários sendo muito maltratados, segundo o próprio prefeito, como gado mais recentemente, por isso a intervenção para que mais lá na frente a prefeitura faça uma nova licitação e encontre um novo gestor ou novas empresas para gerir esse corredor expresso importantíssimo, esses corredores expressos que ajudam muita gente que mora longe dos principais centros aqui da capital. Kalina.
Bem, Vigo, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 21 minutos e para falar sobre a decisão do governo de São Paulo de regredir o estado à fase vermelha, assim como o cenário da pandemia pelo Brasil, a gente conversa agora com o Dr. Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor. Obrigada mais uma vez por nos atender.
Olá, Kalina. Sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da Jovem Pan.
Bom, doutor, primeiramente, se o quadro continuar como está, em tendência de alta no número de infectados, a previsão é que o sistema de saúde do estado de São Paulo entre em colapso em 2 semanas. Será que essa regressão à fase vermelha imposta pelo governo hoje pode ajudar a evitar essa situação?
Olha, Kalina, você tem toda a razão, porque hoje o crescente número de casos é uma conta muito simples. Os que estão se infectando hoje, né, ou que estamos registrando o caso hoje, eles vão ser hospitalizados em geral na segunda semana de doença, ou seja, daqui a uns 10, 14 dias, e em média, quando acontece um falecimento, um óbito pela Covid, acontece geralmente depois de 2 ou 3 semanas de internação, ou seja, vão se refletir daqui 3 a 4 semanas esses óbitos. Então, esse aumento de quadros respiratórios hoje, aumento de casos de Covid hoje, vão se repercutir já, né, daqui a algumas semanas nas hospitalizações e mais daqui 1 ou 2 semanas nos óbitos. Então, realmente, não havia outra saída, não havia outra medida para o governo do estado de São Paulo. Eu acredito que em muitas regiões do país até já está pior, né, a saturação dos leitos hospitalares, por exemplo, no sul do país, na região norte do país está pior ainda. Então, o momento realmente é bastante complicado, estamos vivenciando aí o pior momento da pandemia, nem no pior momento do ano passado, nós estávamos com essas condições, com esses indicadores tão comprometidos quanto esses atuais.
Por isso que fica aquela dúvida, eu ouço muitos espectadores, leio também perguntarem, os hospitais de campanha, será que não foram desmontados antecipadamente? Não se previa uma nova onda como essa, doutor?
Não se previa, Kalina, se previa uma outra onda, uma segunda onda, como a maioria dos países teve, mas geralmente essas segundas ondas nos outros países foram menores, né, em quantidade de casos. E também você manter um hospital de campanha aberto 4, 5, 6 meses, quando ele foi desativado, esperando uma segunda onda, talvez não fosse a melhor decisão naquele momento. Precisamos de mais leitos de UTI, claro. Agora, você tem opções, ou você mantém... você aumenta os leitos de terapia intensiva dentro dos próprios hospitais que já existem ou cria novos hospitais específicos para atendimento de pacientes com Covid. Então, essa é uma discussão que alguns estados veem, alguns especialistas entendem que o investimento é muito caro montar um hospital inteiro, levar uma equipe, é mais fácil ampliar o leito de UTI em hospitais já montados, mas, de qualquer forma, precisamos de mais leitos, né? Não há nenhuma... dúvida em relação à necessidade. Já aumentou, se já mais do que duplicou os leitos disponíveis, foram mais de 1.000 leitos criados aqui no estado de São Paulo, mas mesmo assim nós já estamos aí com seus índices de saturação já batendo no seu limite aqui em São Paulo em torno de 75%, 77%, mas em algumas capitais, por exemplo, no sul, já com 100% de ocupação, como é Santa Catarina, tendo que transferir doentes. Imagina, Karina, você com algum familiar que tem um infarto, que tem um AVC, foi atropelado, sofreu um acidente, precisa de UTI, não tem UTI, não tem hospital para você internar, precisa mandar para outro estado porque não há como atender o doente, porque as outras doenças continuam acontecendo, não é só Covid que a gente trata nesses hospitais, né? Então, realmente, quando a gente fala em colapso, isso é colapso, você tem uma paciente na maca, sem quadro nenhum, sem perspectiva nenhuma de utilização de um leito que precisa, tendo que ser removido para outro estado, para outro município, situação bastante complicada.
Com certeza, doutor, até porque não é só a Covid que existe, né? Como o senhor acabou de dizer, existem outras doenças, outras complicações aí junto com a Covid. E o que a gente percebe também é que os doentes infectados pelo coronavírus acabam ficando internados mais tempo agora. Doutor, isso se deve à gravidade das novas variantes ou o protocolo de tratamento mudou e demanda mais tempo realmente para que esse paciente possa se recuperar?
Olha, Kalina, eu acho que tem mais a ver com a qualidade da atenção, né? Nós, a despeito de nós termos muitos casos, a letalidade, a quantidade desses pacientes que ingressam no hospital que vem a óbito diminuiu. Nós temos hoje uma taxa de mortalidade proporcional ao número de internados menor, porque nós aprendemos a manejar mais a doença do que no começo da pandemia. Aprendemos como ventilar ali com respiradores artificiais melhores paciente, como anticoagulá-los, como tratar da sua insuficiência renal, como usar drogas, às vezes, nessas fases avançadas que ajudam nesse tratamento. Isso, sem dúvida, aumentou a sobrevida desses pacientes, né? Da letalidade da doença caiu, mas, ao mesmo tempo, prolongou a internação desses indivíduos. Então, hoje nós temos uma internação, tempo médio de permanência em hospital, quando um quadro de Covid grave é internado, maior do que nós tínhamos no passado, o que cria também, vamos dizer assim, uma dificuldade ainda maior, porque o leito permanece ocupado mais tempo.
A gente vê, doutor, que muitas pessoas continuam resistindo à vacinação, acreditando em fake news que escorrem pelo WhatsApp ou em alguns sites, ou que algumas pessoas até públicas falam. Eu gostaria que o senhor, com a vasta experiência que o senhor tem, um profissional renomado, dissesse a importância da vacinação, principalmente neste momento caótico que a gente vive.
Kalina, nós estamos num momento onde nós só temos duas saídas, duas ferramentas para enfrentar, duas armas para enfrentar essa pandemia na situação que está. Uma delas é ficar em casa, o distanciamento, é não aglomerar, é usar máscara. É incrível como depois de um ano de pandemia, nós precisamos ainda convencer as pessoas, alguns céticos achando que máscara é bobagem, que o distanciamento não influi, políticos nossos promovendo aglomerações, aparecendo na televisão, em comícios, em reuniões, sem máscara, que péssimos exemplos a gente tem de nossos governantes. E, além disso, ainda alguns que não defendem a vacina, não tem uma campanha ativa em favor da vacinação. São as duas armas que nós dispomos hoje de enfrentamento. Enquanto não vacinarmos de maneira mais ostensiva a população, quando não tivermos vacinas para ampliar a vacinação para esses grupos vulneráveis, com bastante força, com grande parte dessa população vulnerável não for vacinada, só nos resta prevenir o contágio. Se é uma doença de transmissão respiratória, eu ficar longe, eu usar uma barreira, isso vai me proteger. Me proteger e proteger os demais. E não se pode aglomerar, não se pode ver festas, não se pode ter reuniões de muitas pessoas em tempo nenhum de pandemia, nesse momento, então, menos ainda. Então, fica aqui mais do que uma recomendação, mais do que uma dica, é um apelo, porque essa é uma situação que jamais nós vivenciamos aqui no país, é uma situação extremamente grave e nós vamos ter consequências enormes para todos nós, não é uma questão só da minha saúde, eu me coloco em risco se eu quiser, nós estamos colocando em risco a saúde de todos à medida que nós promovemos uma maior circulação do vírus. Então, cada um fazendo a sua parte.
Muito bem, doutor Renato Kfouri, obrigada mais uma vez por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para o Jovem Pan agora.
Obrigado você, Kalina. Um grande abraço e cuidem-se todos aí.
Obrigada. Bom, e o governo federal decide comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O acordo com a farmacêutica foi sacramentado nesta quarta-feira e será divulgado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A previsão é que as doses sejam distribuídas ao Brasil ao longo deste ano. A vacina da Pfizer-BioNTech está sendo aplicada nos Estados Unidos e no Reino Unido desde dezembro. No Brasil, o imunizante recebeu aprovação definitiva por parte da Anvisa no último dia 23 de fevereiro. Vale lembrar que o imunizante da Pfizer enfrentava a resistência do governo em razão de cláusulas que previam a transferência de responsabilidade. Ainda não se sabe, entretanto, se a cláusula foi ignorada. Agora são 4 horas e 30 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan. Agora são 4 horas e 34 minutos e uma boa notícia. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que prevê a chegada de 400 mil doses da vacina Sputnik V ainda em março. O Brasil deverá receber até maio 10 milhões de doses do imunizante. A vacina, desenvolvida pela Rússia, ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a pasta, a negociação está em processo das tratativas finais para a compra das doses. O contrato é de 639 milhões de reais. A previsão anunciada nesta quarta é uma mudança em relação ao cronograma anterior, que prevê as primeiras doses para abril e a entrega final até junho. O Ministério afirmou, entretanto, que a nova data ainda poderá sofrer mudanças. O Congresso aprova medidas que facilitam a compra de vacina contra a Covid-19 sem licitação. Letícia Santini.
Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para a COVAX Facility, iniciativa liderada pela OMS, que promete entregar 10 milhões e 600 mil doses ao país até o final do primeiro semestre. A proposta ainda precisa passar pelo Senado, que aprovou ontem a MP das vacinas. A medida permite a compra de doses com dispensa de licitação e regras mais flexíveis. O texto também fixa o prazo de 7 dias para a Anvisa decidir sobre o uso emergencial de imunizantes e aumenta o número de autoridades sanitárias estrangeiras que servem como base para autorização temporária no país. Como já passou pela Câmara, o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O relator da matéria, senador Randolph Rodrigues, argumentou que a situação de calamidade pública justifica as medidas.
A ideia fundamental, central aqui, foi fazer um relatório breve, só com ajustes redacionais, para que possa, dialogando inclusive com a Anvisa, para que não tenha mais nenhum tipo de impedimento, para que nós possamos ter essa lei sancionada o quanto antes e não sancionada. Leis como essas, medidas provisórias como essa, não podem ficar para os últimos dias. A emergência sanitária exige uma sessão imediata da Presidência da República.
A MP também abre caminho para a compra de vacinas por estados e municípios. Nesta terça, governadores visitaram a União Química, farmacêutica que vai fabricar a Sputnik V no Brasil, e saíram com a promessa de que a empresa iniciará a produção em abril. A Frente Nacional de Prefeitos espera concluir em 20 dias um consórcio para a compra de vacinas. O presidente da entidade, Jonas Donizete, disse que 100 cidades já aderiram ao grupo.
Em caso de falha no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, os municípios possam fazer aquisição da vacina e serem reembolsados pelo governo federal. Nós queremos pegar todas as vacinas, não vamos discriminar nenhuma marca e colocar no Plano Nacional de Imunização. E aí sim, fazer a distribuição de acordo com o quantitativo populacional de cada cidade do Brasil.
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos acredita que só em último caso as administrações terão de arcar com gastos da compra de vacinas. Jonas Donizete reforçou que os municípios têm até sexta-feira para decidir.
E o governo federal gastou apenas 0,4% do orçamento destinado à Covid-19 com a compra de vacinas. Beatriz Manfredini.
O Ministério da Saúde repassou pouco mais de 32 bilhões de reais aos estados e municípios brasileiros para o enfrentamento da Covid-19 no ano passado. O valor equivale a 28% dos recursos enviados em 2020. Os outros 72%, quase 83 bilhões de reais, fazem parte dos repasses de rotina da pasta. Já em 2021, enquanto o Brasil enfrenta um novo avanço da doença, 1 bilhão de reais foi enviado aos governadores e prefeitos até o momento, 8% do total. Os outros 92%, ou seja, 11 bilhões de reais, são gastos já previstos. Apesar de alguns estados terem recebido dinheiro neste ano, outros, como o Paraná, afirmam que os recursos são referentes a portarias do ano passado. O Distrito Federal, que enfrenta o fechamento dos serviços não essenciais neste momento, diz não ter recebido repasses do Ministério em 2021. Até agora, a região Sudeste foi a que mais recebeu dinheiro para lidar com a doença. Foram cerca de 12 bilhões de reais enviados pelo Ministério da Saúde. Em seguida, vem o Nordeste, com 10 bilhões. A região Sul, com 5 bilhões. Norte, 3 bilhões. E Centro-Oeste, que recebeu 2 bilhões e 500 milhões de reais. A cientista política Gabriela Lota aponta que a estratégia de enviar recursos de acordo com o tamanho da população de cada estado é falha.
Porque a gente vê municípios, como é o caso de Manaus, mas outros também, em que você tem uma população com mais comorbidades, uma população mais idosa, uma população mais vulnerável, e nessas localidades a pandemia ela acaba matando mais proporcionalmente. Então, para todas as políticas em saúde, a regra sempre deveria ser a gente trabalhar com a ideia de equidade e não igualdade. Então, a equidade é a gente tratar diferentemente os que são diferentes, de forma que os estados com menos recurso e com mais determinantes sociais e econômicos que afetam a pandemia deveriam receber mais recursos do que os outros estados.
Os estados afirmam que os recursos foram gastos com abertura de novos leitos de enfermaria e de UTI, compra de EPIs, testes de Covid-19, contratação temporária de profissionais da saúde, entre outros. Em nota, o Ministério da Saúde diz que, além dos repasses, também comprou e distribuiu insumos do tipo. Para a cientista política Gabriela Lota, no entanto, a pasta deveria executar um trabalho de coordenação desses recursos.
O Ministério da Saúde ele tem contribuído muito pouco com outras coisas para os estados e municípios, o que significa que, basicamente, o que os estados e municípios estão recebendo são esses recursos orçamentários e não tem, por exemplo, apoio na distribuição de insumos, de treinamento, de capacitação, que precisam, portanto, ser adquiridos diretamente pelos municípios e pelos estados. Esse é o momento de adquirir vacina, ajudar no tratamento nas UTIs e, portanto, reativar o hospital de campanha ou repassar recurso para que as UTIs possam operar, e é o momento de fazer auxílio emergencial.
Além dos repasses do Ministério da Saúde, a reportagem da Jovem Pan também analisou os gastos do governo federal durante a pandemia. Em 2020, a União gastou 524 bilhões de reais com enfrentamento à Covid-19, 86,6% do previsto inicialmente. Mais da metade, 56% desse valor, foi usado para pagar o auxílio emergencial. Para a compra de vacinas, o governo federal usou 2 bilhões e 200 milhões de reais. Apenas 9% dos mais de 24 bilhões previstos e só 0,4% do total gasto.
São 4 horas e 42 minutos. Como noticiamos mais cedo, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que o estado vai regredir para a fase mais restritiva da quarentena a partir de sábado. A medida determina o fechamento de shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios não essenciais. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Nabil Sayon, que é o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Nabil, muito boa tarde para o senhor. Obrigado por nos atender.
Boa tarde, Carlina. É um prazer falar com você.
Nabil, já dá para prever antecipadamente qual vai ser o impacto desse novo fechamento para o setor?
Bom, Carlina, na verdade, o impacto já vem vindo. Esse agora vai ser pior ainda, porque são 2 semanas. Nós tínhamos ontem enviado um ofício para a equipe do governador, inclusive para o próprio governador, pedindo que essas medidas fossem atenuadas com uma experiência pelo menos de uma semana, deixando o comércio abrir das 10 da manhã até as 6 horas da tarde, até as 18 horas. Isso poderia trazer aí minimizar aí as dores do setor, porque nós já vemos sofrendo há 10 meses. A gente entende o lado aí da Secretaria da Saúde, a gente entende a questão aí dos hospitais, mas o nosso lado também tem que ser olhado com muito carinho. Eu acho que essa experiência de uma semana seria muito positiva. Infelizmente não aconteceu, nós vamos insistir na semana que vem com esse alinhamento, né, de trabalhar pelo menos aí das 10 até as 18, mas sem dúvida os prejuízos vão ser enormes. Infelizmente as demissões vão continuar, porque uma empresa, como é que ela vai fazer com um funcionário 15 dias, 14 dias parado, sem faturamento? As pequenas empresas literalmente não têm caixa para bancar esse momento. A gente quer pedir, inclusive, ajuda do próprio governo para minimizar, já que nos países da Europa, quando eles fecham o comércio, existe uma ajuda financeira para essas empresas. Então, nós temos que buscar agora alternativas, todos têm que se juntar na busca aí de alternativas, mas principalmente para ajudar o empresariado, que já vem sofrendo com todas as restrições que vem acontecendo. De qualquer maneira, nós vamos continuar com o diálogo com o governo para tentar encontrar formas de minimizar essa questão toda aí.
Exatamente sobre isso eu gostaria de te perguntar, Nabil. O governo estadual já negociava com o setor um auxílio. Esse auxílio saiu? Há previsão de que haja realmente?
Então, esse auxílio estava sendo negociado em forma do Banco Desenvolve São Paulo, mas a questão do banco é que a taxa de juros acaba ficando um pouco fora da nossa realidade. Se nós temos uma inflação hoje beirando a 5% eu não posso pagar uma taxa chegando a 12%, 13% ao ano. Então, o pequeno empresário, que vai ser o tomador desse dinheiro, ele já está apertado, ele já está com dificuldades, como é que ele vai tomar uma taxa a 12%, 13% ao ano? De qualquer maneira, nós vamos continuar insistindo em alternativas, mas sem dúvida, esse fechamento de 14 dias tem que ter ajuda do governo, tem que ter ajuda dos bancos, no sentido principalmente do Banco Desenvolve São Paulo. Nessa hora o banco não pode pensar em ganhar, nessa hora tem que simplesmente transferir recursos, até porque os bancos têm toda uma linha social, e nesse momento é hora de, não de lucrar, mas é hora de ajudar. Então nós vamos insistir em dois momentos: ajuda para as empresas e também que a gente possa reabrir com 6 a 8 horas de trabalho a partir já depois do 8º dia. Vamos tentar sensibilizar o governo nesse alinhamento aí.
O que a gente notou, Nabil, é que mesmo com a restrição da abertura de bares, fechamento às 10 horas da noite, pós esse horário, um grupo, principalmente de jovens, faz as tais festas clandestinas. O que o senhor acredita que pode ser eficaz para acabar com a propagação do vírus, de fato, diminuir as aglomerações?
Bom, nós sugerimos para o governo o Disque Denúncia, e a gente ouviu em várias emissoras falando das festas, localizaram onde estavam acontecendo as festas, nesse Disque Denúncia. Eu acho que a fiscalização tem que ser mais efetiva, trabalhar com uma multa bastante expressiva nessas festas clandestinas, olhar com carinho, olhar com muito carinho a questão do transporte público, que em nenhum momento deixou de ter aglomeração. A prefeitura tem que disponibilizar, se possível, mais de 50% de efetivo dos ônibus para que eles possam circular, para que eles não tenham aglomeração, e estabelecer que dê um número X de pessoas sentadas, não pode ter ninguém em pé dentro desses veículos. Então, todos os critérios rígidos que foram estabelecidos para o comércio, para os shoppings, não estão sendo estabelecidos para o setor público. Então, na hora em que a gente tiver o transporte público, uma fiscalização mais efetiva e um aumento das multas para quem promover festas clandestinas, não uma multa simbólica, uma multa pesada, porque na hora que doer no bolso, as pessoas vão ter, já que não têm consciência pela vida, vão ter consciência de outra forma, e quando dói no bolso, acho que a consciência ela acaba despertando, infelizmente, muito mais. Então, essas são as sugestões que nós demos para o governo, e o Disque Denúncia tem resolvido bastante, porque as pessoas estão incomodadas. Quem tem um vizinho que precisa dormir e a festa está acontecendo, ele mete o Disque Denúncia lá. Agora, a fiscalização tem que ser efetiva e tem que ser agressiva no ponto de vista da multa, não ser uma multa branda, mas ser uma multa que a pessoa vai pensar duas vezes antes de promover a festa clandestina.
Muito bem, conversamos com Nabil Sayon, presidente da Alshop. Obrigada, Nabil.
É um prazer sempre falar com os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado e boa tarde, Karine.
Boa tarde para o senhor também. São 4 horas e 49 minutos. A venda de veículos novos no Brasil teve o pior mês de fevereiro dos últimos anos. E sobre isso eu converso agora com meu amigo Marcelo Matos, que traz os detalhes desse triste cenário, né, Matos? Boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina. De fato, como você disse, né, a comparação é com 2020. Nós tivemos carnaval ainda em 2020, agora fevereiro não houve carnaval nesse ano de pandemia. No ano passado, a pandemia começou a atingir de fato o funcionamento a partir da terceira semana de março, abril, mas de qualquer forma houve um recuo de 16,7%, 167 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus foram vendidos. Então há uma expectativa agora da FenaBrave ainda positiva para o ano, mas nós estamos acompanhando o novo fechamento do comércio. Também há falta de modelos, as fabricantes de veículos têm dificuldades aí em componentes, então também modelos estão faltando, além do fechamento agora das lojas. E também, claro, fica agora a expectativa também do aumento aqui, que houve um reflexo bastante sensível, segundo a FenaBrave, que é a Federação das Concessionárias. São Paulo, né, o estado responde por 30% do mercado nacional, e nós tivemos uma elevação de 207% na transação dos veículos usados, o ICMS. Então, o setor também reclama que essa majoração está refletindo assim nos negócios. Então, fica agora a expectativa de que o setor imagina que, se houver o avanço da vacinação, a maior imunização, as lojas vão poder ficar abertas. Nesse momento, hoje, nós sabemos que a partir de sábado, então, haverá apenas os serviços essenciais, eles vão passar a funcionar. Então, as concessionárias serão fechadas, a oficina ficará aberta, mas a venda de veículos terá de ser feita novamente pela internet. E outra reclamação também do setor, Kalina, tanto da FenaBrave, que é a Federação das Concessionárias, como da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes, a decisão do presidente Bolsonaro, né, para tirar o PIS e também a COFINS do diesel, do gás de cozinha. O presidente está repassando essa conta para outros setores. Acabou com o regime especial da indústria química, houve grande reclamação pela falta de competitividade da indústria local com a internacional. E também nós tivemos uma mudança na compra do PCD, né? Aquele carro que é destinado aí para pessoas com deficiência. O presidente limitou em R$70 mil esse valor. Agora a troca apenas a cada 4 anos e não mais 2 anos até o final do ano. E o setor automobilístico entende que isso praticamente inviabiliza, já que hoje em dia um carro automático aí nesse valor vai ser muito difícil de oferecer, portanto, em relação ao PCD. Então também há essa reclamação e expectativa de mais queda também nas vendas em relação aos veículos zero. Kalina.
Obrigada, Marcelo Matos. Bom trabalho para você.
Até mais.
Até. E o Produto Interno Bruto do Brasil tombou 4,1% em 2020, de acordo com o IBGE. O resultado segue as expectativas, com a atividade econômica registrando a maior contração desde 1996. Em valores correntes, o PIB chegou a R$7,4 trilhões. Já o PIB per capita em 2020 foi de R$ 35.172, com queda de 4,8%, a maior já registrada em 25 anos. Com esse tombo histórico, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e o país caiu para a 12ª colocação, segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating. Em 2019, o Brasil ficou na 9ª posição. De acordo com o ranking, o país foi superado em 2020 por Canadá, Coreia e Rússia. São 4h53, mesmo com o surto de coronavírus, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira contra quem? O Palmeiras. Pedro Marques fala ao vivo agora com a gente, conta qual a expectativa para esse jogo, Pedro.
Muito boa tarde, Kalina, prazer demais poder conversar contigo e também com todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan agora. Pois é, de um lado o Corinthians vende o derby como o jogo da vida e do outro o Palmeiras faz pouco caso em cima dessa partida, aliás, sequer mencionou o jogo nas suas redes sociais, parece até que nem vai acontecer aquele clássico que para a cidade de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, às 19 horas, e tudo isso por conta de uma guerra entre o Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol, algo que aconteceu com muita frequência nos últimos anos, desde aquela polêmica em 2017 na final do Paulistão, que o presidente Maurício Gagliotti chamou a competição de Paulistinha no diminutivo, e dessa vez voltaram a travar uma briga Palmeiras e Federação Paulista, porque quando saiu a tabela de jogos, o Palmeiras pediu o adiamento do jogo por conta da final da Copa do Brasil. A Federação Paulista bateu o pé e garantiu que teríamos Palmeiras e Corinthians, revoltando o lado alviverde. E ontem, nas últimas horas, o Corinthians anunciou 19 casos positivos entre pessoas do staff, jogadores, comissão técnica, o que preocupou o Palmeiras, mas ainda assim a Federação Paulista não quis saber e manteve a realização do jogo. O que diz o regulamento é que Covid-19, enfim, casos que estejam relacionados à doença, não podem adiar um jogo. Se for o caso do Corinthians não entrar em campo, W.O. para o Palmeiras. E se o Palmeiras quiser se proteger para a final da Copa do Brasil, W.O. para o Corinthians, caso simples, resolvido. Essa é a justificativa da Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras que, portanto, vai levar a campo um time C, um time misto, visando a final da Copa do Brasil, que acontece este domingo, deve entrar com Vinícius Silvestre, Breno Lopes, Luan, Renan e Vitor Luiz, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Lucas Lima, William Bigode e Gabriel Silva. Do outro lado, um Corinthians também bem alternativo, sem 8 jogadores, Matheus Donelli, Bruno Mendes, Jemerson Gil e Lucas Piton, Xavier, Cantijo e Casares, Leonatel, Matheus Vital e Rodrigo Varanda. Portanto, as equipes escaladas, confirmadas, teremos mais tarde aí um grande jogo. A transmissão da Jovem Pan começa às 18 horas com o Nilson César. Kalina.
Vamos acompanhar. Obrigada, Pedro, pelas informações. Ótima tarde para você.
Obrigado, boa tarde.
São 4h56. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Brigadão pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
O rei do futebol, Pelé, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Edson Arantes do Nascimento, de 80 anos, celebrou a imunização nas redes sociais. Segundo sua assessoria, a vacinação ocorreu em sua casa, no Guarujá, litoral de São Paulo, devido a problemas de mobilidade. Ele foi vacinado com a Coronavac no primeiro dia de liberação para idosos entre 80 e 84 anos na cidade. Desde o começo da campanha, o município recebeu cerca de 18 mil doses contra o coronavírus. Na postagem, Pelé disse, abre aspas, "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina. A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas, enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas. Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros. Fecha aspas. Este grande exemplo foi apenas mais um tento, mais um gol da majestade Pelé.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.